Esse aqui é você, Léo?
Sim. Não, é sua mãe.
Não, é sua mãe vestida pro
caralho. Cara, podia ser.
Quantos dois você acha que é o Léo, Super?
Sei lá, cara.
Deixa eu ver. Tem que dizer que poderia ser qualquer outra pessoa com ela. Não necessariamente. É.
Cara, o Léo é
a cara do Will Smith. Ah, você pra sua irmã. A gente acabou de falar.
Ah, então ele não é japonês.
Filha da puta. Tá bom, que não abro gelanha. Caralho.
Que você falou, ô Dada?
Você é a cara do Creed. Nossa, mano, eu te achei uma foto aqui.
Do Creed?
Que eu... Não, a cara do Christian Pior. Pera aí.
Ah, Christian Pior.
Eu vou mandar. Cara, é muito igual, velho.
O Creed tem cara daqueles comedor de queijo mineirinho.
É, pode crer. Eu vou mandar uma foto do Christian Pior. Cara, é a cara do Léo. E os dois são viado, né? É bem...
Ah, olha isso aqui. Que engraçadinho que o Dada é, né? É um brincalhão.
É, o Christian Pior, eu tenho dúvida se ele é viado ou não.
Ah, ele
agora é. O Léo não tem, ele é.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou aqui hoje com os nossos irritados amigos Mo.
Eu tenho que lavar minhas mãos a cada 5 minutos.
Super!
Ó vida, ó azar.
Eu nunca.
Essa porra dessa conversa me deixou irritado.
Inferno.
O homem irrita.
E Dada, o Joker.
Eu não piso na divisória da calçada.
Meus queridos ouvintes, meus chuchus, a gente tava aqui muito puto, tivemos uma semana que todos ficaram muito putos.
De merda!
Por causa da nossa super migração, finalmente nosso servidor tá meia sola. Pelo menos enquanto gravamos, o site tá meia boca. Até esse podcast sair, ele pode tá muito pior. E como ninguém durante a semana inteira pensou numa pauta, a gente muito conversou e resolvemos fazer um podcast falando de coisas que nos irritam, parte 2. Que na verdade nem é coisa que nos irrita, é mais abrangente, é manias, é um monte de coisa. Por isso que o Moy e o Joker fizeram os xistes deles. E o Inferno tá dizendo que, perguntando se ele esqueceu de perguntar. O site tá mais rápido? Vocês notaram? Vocês notaram se o site tá mais rápido?
Não, porque o site erra, o DNS erra.
Ainda, cara.
Rápido, leitor. O Inferno nos comentários, por favor. E enquanto vocês escrevem suas respostas, segue o baile.
Pictures off the wall, erase the thoughts, forget them all. The choice is yours to save yourself or in the hands of someone else.
Vamos lá, meus chuchus. A gente tava falando de coisas irritantes até agora há pouco. Em algum momento eu falei: chega, porra, tamo queimando pauta. Quem que tava falando de algo irritante?
Todo mundo irrita nessa porra.
Tá bom, vai, vamos começar pelo último que chegou, que é um atrasado, o Moy.
Cara, dá pra começar pelo puxando, pegando o gancho que o Inferno deixou na nossa conversa offline, antes de começarmos, porque a gente tem acesso, vocês não têm acesso, porque a gente tava antes na conversa e vocês não. Isso irrita muito, né, cara, ficar postergando uma coisa que tu pode falar na hora, né?
Mo, vai isso. Tomar no cu e fala logo. E,
cara, essa volta irrita. Toda que as pessoas dão, às vezes, irrita muito, né, cara? Pra falar uma coisinha, né?
Cara, peraí. Já que você falou nisso, você tinha o hábito de assistir... Cê, quando era moleque, você assistia as Meninas Superpoderosas?
Assisti.
Você lembra do Macaco Louco?
Lembro.
Que ele fazia exatamente isso. Teve um episódio que falaram, pô, ela tá falando que nem você, ela fala meio demorado, né? O quê? Eu não sou demorado. Eu vou direto ao ponto. Eu sou conciso. Direto. Se é necessário. Não fico postergando. Ele ficou 5 minutos falando isso. É muito foda. Mas prossiga.
E, cara, vamos voltar à velha. Velho tópico, né? Que vira e bate. Vai cair nesse assunto. Que é velho, né, cara? Velho irrita muito, cara. Eu queria pedir pro Inferno repetir o exemplo que ele acabou de dar, cara, antes aqui. Por favor, cara, conta a história de novo. Os nossos ouvintes merecem ouvir, cara, da história do restaurante.
Hoje fui almoçar com a minha mulher, porque hoje é uma sexta-feira.
Porque sim, a gente grava em uma sexta-feira, a gente não tem vida social.
A minha mulher tem, ela tá no cinema agora com meu filho, que eu tô em casa gravando podcast, mas tudo bem. Bom, pelo menos ela tá com meu filho, não tá com o Ricardão, né? Já é uma vantagem. Mas enfim, voltando. Eu fui almoçar com ela, minha digníssima, e meu filho, que é o colégio, né? E a sua mochila, que é maior do que ele. E estávamos na porta de um restaurante, que é uma abertura pequena, uma portinha pequena. Entrou na nossa frente uma velha, tinha que ser uma porra de uma velha, e começou a ler o cardápio que estava pendurado do lado da porta. Sendo que ela bloqueou totalmente a passagem, porque além de ser velha, ela é gorda.
Aí, né? Nossa, fechou o combo, né, cara? Velho e gordo, né?
Não, pra fechar o combo, né, tem a terceira parte que ela é. Eu perguntei gentilmente a ela, minha senhora, a senhora vai entrar? Ela olhou pra mim, com cara de enfesada, eu estou lendo o cardápio. Quer dizer, além de velha e gorda, mal educada. Aí fechou o combo. Aí minha mulher me segurou, né? Falei, porra, não vou estragar meu dia agora, né? Aí esperamos a velha terminar de ler o cardápio. A velha entrou no seu passinho, né? De tartaruga aleijada. Nós atrás, né? Da velha. Adentrando ao restaurante, a velha olhou prato por prato que tinha lá, as panelas e tal. Olhou coisa por coisa, rodou. Deu meia volta e foi embora. Assim, eu olhei pra minha mulher olhou pra mim, a gente começou a rir, né? Fiquei, porra. Aquela velha, cara, que você vai entrar no ônibus com pressa, a velha se mexe na tua frente. Ela aparece do nada. Ela é interdimensional, entendeu? Ela cruza dimensões. Então ela aparece.
Ela fica na quarta dimensão, né, cara?
É, e vigiando você, né? No momento que você mais precisa da pressa, tal, da agilidade, a velha, pum, aparece. E ela bateu a cara e fala, meu filho, você vai esperar porque eu sou idosa. E ela faz você perder todo o tempo que você queria economizar com a sua pressa. Enfim.
E aí tá, eu vou repetir o que eu falei antes, cara. E aí tá, acho que uma das únicas, quiçá a única vantagem de ser velho, né, cara? Tu tem licença poética pra esmerdalhar e ser um escroto e ninguém vai levantar um pio, né, cara?
Cara, nesse ponto eu não vejo a hora de ser velho, velho. Porque assim, Eu falo pras pessoas, eu na verdade eu nasci velho, né?
Minha mãe me chama de velho, cara.
Aos poucos eu vou alcançando a minha idade mental, assim. Então, cara, às vezes eu não vejo a hora, velho. Porra, eu vou sair de chapéu e suspensório, eu quero ver algum filho da puta falar alguma coisa.
Não, cara, você vai andar na rua que nem aquele Lebowski. Já viu o filme?
Lebowski.
Grande Lebowski, só de moletom e sandália na rua.
Não, ele vai usar
moletom e pochete. Sandália
e pochete.
Cara, na verdade, ô Super, eu vou te falar que desse jeito eu já ando, cara, hoje. Eu não tenho o menor pudor de sair na rua de chinelo e moletom e pochete.
Detalhe, ele não tem 60 anos, Leitor. Não tá nem perto, cara.
Eu não tenho o menor pudor, cara.
Bom, aí tá, tocou numa coisa que não me irrita, mas que é uma mania que algumas pessoas têm e dá uma vergonha ali, cara. Não tô dizendo que é o teu caso, tá, Léo? Mas, cara, gente que se veste que nem palhaço de circo, cara, não tem, cara? Umas, tipo, roupas que não condizem pro dia a dia, cara, sei lá.
Você quer dizer que não condizem com a idade da pessoa?
Sim, cara. Tipo, você nunca viu aquele tiozão que quer pagar de guri? É um tiozão, tu vê que ele tem 50 anos na cara, mas ele tá com uma calça bag e uma camisa de hip hop gigante XXL, tá ligado, cara? Por quê? Me fala, por quê? Não, cara, tu tem 50 anos, vai usar uma roupa adequada com a tua idade, cara. Isso me irrita um pouco, cara.
Cara, eu tive um caso desse agora, assim, eu fui no shopping comprar prendido das crianças, aí beleza, desci do carro, então tô entrando no shopping e eu olho pro pé da minha filha, assim, ela tava com uma galocha, eu falei, Vitória, o que você tá no pé? Minha galocha! Eu falei, galocha, não tá nem chovendo, vamos voltar pro carro, pode pôr a sua bota, mas eu tô sem meia, você tá usando uma galocha no shopping sem meia, Vitória? Aí minha esposa, ah, você não entende nada de moda. Eu falei, ah, é, moda é sair de galocha sem chuva. Não, eu fiz ela voltar pro carro e colocar a bota, cara.
Cara, mas é criança, cara. Criança tá nessa fase de experimentação.
Cara, mas isso aparece na novela. Se isso aparecer em alguma novela, na semana seguinte toda a mulherada vai estar usando, cara.
É, cara, isso aí é... irrita! Isso me irrita, cara!
Ó, peraí, eu... Novela me irrita, cara.
O Super falou isso aí, eu vou cortar a vez. Cara, uma coisa que me irrita muito, demais. Moda. O filho da puta usa uma merda qualquer na novela.
Um saco de batata, né?
Todas as desgraçadas da rua estão usando. Outra coisa que me deixa doer. Eita, cara. Olha, me soltei, velho. Procrastinando no trabalho. Amém.
Trabalho, vem com notícia. Eu acho que o filho do inferno chegou do cinema, ele acabou de ver Dragon Ball.
É.
Só acho.
Cala a boca.
Eu tô com inveja porque ele viu antes de mim.
Ah, cala a boca.
É que tu lê meu filho, mo.
Gente, deixa o Léo falar, senão ele vai
ficar. Isso irrita muito, cara. Isso irrita muito o Léo.
Irrita, ficando me interrompendo também.
Xinga a mulher do inferno, Léo. Duvido.
Não, mulher do inferno não, cara. O inferno eu cago pra ele, mas a mulher dele é. Aí o chicote trava.
Aí é treta, mano.
É treta, mano, não pode.
Continua.
Enfim. Você tá lá. Ô, inferno, sua mulher tá aí. Chama ela pra perto que ela, pra ela responder essa.
Ah, peraí. Pode falar.
Você tá lá navegando num site qualquer. De repente você vê lá. É uma das notícias. Rasteirinhas são a tendência desse verão. Quem é o filho da puta que decidiu que aquilo é a tendência?
Sandália rasteirinha, né? Quem, amor? Quem é o filho da puta que você acha que tem essas tendências de moda? Essas
coisas.
Porra nenhuma de mulher, que a mulher se foda.
Viram? Opinião abalizada feminina. Viados querem que mulheres se fodam. Por isso que viados querem que mulheres sejam magérrimas. Por isso que viados querem que mulheres se vistam mal. Por isso que viados querem que mulheres fiquem feias. Porque eles querem dar bunda pros machos. Faz tudo faz parte do plano.
Não, mas ô, cara, eu acho que isso tem algum fundamento, sim, cara. Porque olha só. Aquele tratamento que as mulheres fazem de queimar a cara com lama quente, sei lá. Cara, só pode ter sido um viado que inventou aquilo, cara.
Cara.
Eu tô só contando. Geriatria, obesidade, homossexualismo, os processos com...
Elas passam ácido na cara, velho.
Sim, cara, só pode ser um viado que inventou isso pra ela sofrer, cara. Não é possível, cara.
Cara, a primeira...
O cara que inventou a moda não gosta de mulher, cara.
Eu soube disso, eu fui lá pra casa da minha namorada, cheguei lá, ela, um machucadão na boca, falei, caramba, amor, que você fez, né? Ah, não, só que foi ácido. Falei, ácido? O que você tá fazendo? Você tá, sei lá, você tá refinando droga? Que porra é essa? Não, que eu passo ácido na cara. Como assim você tá fazendo na cara? Não, é pra pele ficar assim, então, não sei o que. Caralho!
Mas, cara... Aí tá, tudo bem, até tudo bem. De repente eu concordo que de repente a pele fica um pêssego, né? Mas tipo, fica um pêssego por uma semana, né, cara? Aí descasca e tá tudo errado de novo depois. Né?
É igual escova definitiva. Porra, ela vai fazer 10 vezes, então não é definitiva, caralho.
É, concordo, tem lógica. A coisa mais irritante do que você esperar a mulher se arrumar duas. Eu não falo a minha, porque a minha é muito prática, ela é muito objetiva.
Olha a chapa branca mesmo de apanhar depois.
Não, ela é papum, ela se arruma mais rápido que eu. Mas tem mulheres, cara, que se arrumam duas horas. Aí quando a porra da mulher diz que tá arrumada, você vai ver, tá parecendo uma passista de escola de samba, depois do desfile.
Inferno, tem coisa pior que isso, sim. Tem coisa
aí muito tu olha
pior
assim, tô bonita, amor.
Mais ou menos.
Tá linda. Vai dizer que não. Que
não, vai demorar tudo de novo.
Ah, é, cara. Quando é em grupo, cara.
Não, pior. Deixa o Super falar. Ainda não.
Cara, três, quatro juntas. Você tá lá no apartamento da garota, ela e as amigas dela estão se arrumando, né? Você tá. Aproveita e vai assistir televisão, né?
Aí ah, mas tá lá... elas estão no grupo do habitat delas daí,
cara. É, no quarto. Aí você começa a assistir o desfile de lingerie da Luciana Gimenez, né? Eu tô lá assistindo. De repente, eu tô assim, assistindo, aí de repente uma senta do meu lado e fala: nossa, que cabelo palha. Aí vem a outra e para: nossa, essa aí empina tanto a bunda que vai ter lordose. A outra: nossa, que barriga feia. Quando eu vejo, todas estão assistindo e só falando mal das mulheres. Nenhuma tá falando.
Na verdade, que falar, gostosas são vocês, né?
É, dá vontade. Mas tu sabe que o errado tá tu de tá numa casa assistindo o Luciano Gimenez com as amigas da tua namorada, né?
Não, só de assistir o Luciano Gimenez já é um erro, né?
Eu já estava pronto, elas que foram lá terminar se arrumar. E a mulher fica lá 2 horas se arrumando, uma trocando vestido, uma experimentando brinco. Porra, eu vou assistir televisão enquanto isso, né? Aí de repente uma para e fica. Aí vem a outra, para e fica. Aí ficam todo mundo só criticando as mulheres. Porra!
Ah, mas tem algo bem pior do que isso. Então, mantendo esse mesmo nível, rapidinho. Porra, tu fica lá esperando 2 horas a mulher se arrumar. A mulher se arruma, pergunta pra você se tá bonita. Você fala: tá linda, é ótimo. Você sai no portão. Chega no portão, ela dá uma olhada pra primeira filha da puta que passa na rua e tem uma segunda ideia: ah, não, não gostei disso não. Volta. Mais 2 horas esperando.
É isso que eu ia falar, que o inferno chegou e falou: ah, amor, eu tô bonita? É, tá. Cara, se você não responder com rapidez e convicção suficiente,
fodeu. Não pode ponderar, não, cara.
Porque ela começou a te interrogar. É, você tem certeza? Ah, que você demorou muito pra falar. Eu tô sem convicção em você, eu te conheço. Vem cá, vamos conversar. Aí pior que pode partir pra DR.
Bicho. Por uma roupa, né, cara?
Mulher pergunta se tá gorda pra você. Não existe uma resposta certa.
Não. Não, só existe a resposta não. Não. Só essa a resposta. Qualquer pergunta é não.
Não, cara, a resposta, a melhor resposta é não, pra mim você tá ótima.
Ah, pra mulher, mas a questão é mulher, assim, cara. A mulher não se arruma pra você. Mulher se arruma pra outras mulheres.
Ah, sim.
Gente, né, na pergunta, eu estou gorda, a melhor coisa que você pode fazer é dar uma cadeirada nela e correr pras montanhas. Existe resposta correta. Se você falar que não, você é um mentiroso, cretino, babaca. Se você falar que sim, você é um monstro insensível. Tipo, não tem o que falar.
Não, o pior é quando ela te pergunta. Uma
perda, né, cara?
E aquelas vezes que ela chega pra você e pergunta: ai, que roupa eu vou? Não tem roupa nenhuma. Isso, você já viu a cama soterrada de roupa, de tudo que ela tirou de dentro do armário. Porra.
É igual a gente falar que não tem quadrinhos, né, cara?
É.
Ah, não tem quadrinhos.
Engraçado que isso é genético, né, cara? Eu tenho uma filha pré-adolescente. Tá fudido. Porra. Não, calor de verão, né, cara? Aquele carolão, vamos sair, tá? Vamos sair, todo mundo botando sua roupinha. Né? Aí aparece ela com casaco jeans. Tô bem, pai. É, pra quem vai pra Patagônia, tá, né, filho? Ah, mas eu não quero tirar, não. Não, você vai tirar sim. Aí vem o bico, né? Vem aquela tromba. Pá.
Caralho, é igualzinho aqui em casa.
Aí vem aquela tromba. Pá. Não, por favor, tira, bota uma roupinha melhorzinha. Aí demora meia hora. Aí quando você vai dar esporro, tá ela chorando já. Porque eu não tenho roupa.
Cara, olha, você viu essas coisas. O inferno, ele tenta educar ensinando. Eu já tentaria educar de forma empírica. Você vai com a jaqueta? Vou. Tá bom. Chegar no meio do caminho, ai, tá calor, eu vou tirar. Não vai tirar, não. Você vai ficar com a porra da jaqueta inteiro.
O Léo vai dar pros filhos dele um par de chinelo, né? Uma pochete, ó. Era isso que eu tinha na minha infância, é isso que tu vai ter.
Exatamente. Cê
e um gato.
Carregar o que você puder enfiar na pochete.
O casaco cabe dentro da pochete? Então o senhor põe dentro da pochete.
No máximo, vai aquele porta-moedas. Sabe? Que vai colocando.
Piqueleira. Isso, piqueleira, cara. Ele é de velho, mano. Ele é de velho. O Léo deve ter uma niqueleira, cara.
Eu não tenho porque a pochete tem o compartimento das moedas.
O compartimento das moedas.
Eu vi um vídeo do cara pelado com pochete, achei que era o Léo.
Aquele desenho que o HDR fez é daquele jeito que eu ando, velho. Não é?
Vergonha.
Tirando que eu não ando com uma katana e uma máscara na cara, né? Mas de resto.
Porque não pode andar mais mascarado no Brasil, né?
É, não pode. Mas vamos retornar às coisas que nos irritam. O último que falou foi o Super, né?
Sei lá, a gente tava falando, cara, de tudo,
né? Ninguém só tá na zona que ninguém sabe o que o último falou.
É saudade, é saudade.
Posso aproveitar? Posso aproveitar, então?
Tá bom, vou falar aqui rapidinho.
Não. Ai, não, caralho.
O que me irrita é o...
Caralho, era eu.
O Liefeld... O Liefeld tem a cara de pau de cobrar $20 por uma assinatura.
Esse cara é... Esse pago, cara, hein? Eu pago, hein? Esse cara é foda, cara. Eu pagava $20 rindo, cara.
Eu pago e dou pro Léo.
Não! Cara, eu pagava e emoldurava isso, cara. Pendurava aqui na parede de casa. Mas
o ele não cobra $20 de toda assinatura. Ele cobra $20 pra assinar edições específicas.
Não, ele cobra $10 pra desenhar os Novos Titãs e $20 pra desenhar X-Force.
Eu pagava $100 pra dar um soco na cara dele.
O restante, tudo ele assina de graça. Só essas duas que ele cobra. Mas, porra, quem é que vai pagar, cara?
Cara, muito. Cara, eu pago e uso o troco ainda pra tirar uma foto com o Lu Ferrino, que ele também cobra.
O Luferrino cobra, verdade.
Super, se você procura essas edições em bom estado, você acha por $500.
Cara, eu faço um bolinho bem enroladinho e enfio na garganta daquele filho da puta aí em as notas de $20. Porque não é possível, cara.
Não, cara, ó, eu vou te falar que se eu tivesse chance, eu pegava uma assinatura dele, cara.
Japonês, filha da puta.
Pegava, que
cara,
pensava, cara.
Eu pegava também, cara. Fácil, cara.
Falsos, cara, poetas.
É o Life, de cara. Um dia ele vai ser conhecido como um gênio incompreendido e eu vou ficar milionário. Cara,
vendendo, são vocês que financiam essa merda, filho da
puta. Falsos poetas. Sabe o que me irrita? Nerd que compra tudo que é merda que lança, cara. Tipo eu e o Léo, assim.
Não, cara, eu teria, velho. Eu teria uma capa do Life de autografada na parede.
Eu também, cara.
Super, você tem que entender o seguinte, cara. Ele não é qualquer cara ruim.
Ele é o cara ruim.
Ele é o cara. Ele é o melhor cara ruim que existe.
Ele é o melhor pior desenhista da história, cara.
Exato, cara. Então, tudo que tem de ruim no desenhista, ele tem, assim, entendeu? Então, não é qualquer um, cara. Inferno, do que é a balinha que você ganhou agora?
Cereja.
Filha da puta.
Ela faz, é balinha chiclete, cara, você morde assim, ela com chiclete, você faz bolinha depois.
Puta que pariu. Tá, agora acabou.
Oh, eu ganhei aquele pirulito que você molha dentro do saquinho, assim. Como é que é o nome daquilo?
Link. Mas chega, não é disso que a gente tá falando. Mas então, Super, só pra fechar isso aí, cara, não é como se, por exemplo, a gente pedisse a assinatura do sei lá, do
Cigano Igor?
Do... Como é que chama aquele cara? Ethan Van Siver, não é?
Nossa, ai, caralho. Cara. Esse, eu não outro, esse daí eu não pegaria o autógrafo, cara.
Ele é ruim que não tem graça.
É, cara.
Entendeu? Ele é só ruim.
Ah, um cara que seria legal pegar o autógrafo ruim também, Humberto Ramos, cara.
Ah, não, cara, caguei pra ele. Eu acho que não tem que nem o Life, cara. Ah,
lógico, o Life deu um par da ruindade, cara. Não tem nem
graça. Cara, eu tirava uma foto com o Life, assim, fácil.
Imitava aquela cara dele de doente ainda, né?
Eu tiraria, mandaria pro réu e falava, chupa!
Aquele sorriso meio estranho que ele sabe o que ele parece, cara? Sabe aquele meme da Overlay Attached de Girlfriend? A namorada sinistra? Ele tem exatamente aquela mesma cara, velho. Mas...
Alguém deixa o Pedro falar antes que ele tenha uma síncope nervosa?
Ah, vocês me deixaram puto pra caralho, mano.
Fala, caviar.
Deixa ele falar.
Ah, o que me imputece agora são vocês, filhos da puta. O que me imputece é a falta de organização. Começando pela coisa mais básica do mundo, como, por exemplo, a hora de falar. Isso é a pior coisa do mundo no meu trabalho.
Olha só quem fala.
Eu ia falar, puta, cara.
Que pariu, né?
Olha quem é que tá falando de se atravessar.
Mas
eu
piadista, né?
Igual a vocês. E literalmente gritar pros filhos da puta me ouvirem.
Mas ele já acabou de falar.
Inferno, eu tô ouvindo o Eunuco na aula agora, velho. Dando esporro nos alunos.
Cara, eu queria assistir uma aula do Eunuco só lá no fundão, cara. Só ficar subiando na aula.
Jogando o papelzinho nele. Jogando
o papel, não, cara. Eu fico imaginando o Eunuco como sniper.
Não chega nesse nível, não, mano. Não chega nesse nível, não. Eu tenho pouco ou quase nenhum apreço pelo meu trabalho.
Eu chego e já reprovo no primeiro bimestre. Aí tem que vir coordenador e chegar até o que tu fez. Ah, eu reprovei. Tu não pode reprovar um aluno no primeiro bimestre. Por que não?
É claro que eu posso, eu sou a lei.
Mais ou menos isso.
Por que tu fez isso, Rafael?
Porque eu quis. Eu cheguei agora e falei, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, semana que vem começam as provas finais. Eu não quero ver ninguém aqui em dezembro. Quem tiver comigo em dezembro em prova final vai ficar reprovado. Você não pode fazer isso. O diário não tá no meu nome? No seu cassino? Posso sim.
I am the one.
Resumindo, é o melhor que ele desconta todas as frustrações e as raivas dos alunos.
Sou preto, sou pobre, ando de ônibus.
Moro em Realengo.
O que é que eu faço aqui?
O Eunuco tá ensinando pra eles como que é a vida, cara.
A vida, cara, pode crer. Ele tem que botar aquela frase do Rock em toda a aula dele. Nada vai bater tão forte quanto a vida, cara.
Exato.
Foda-se o Rock. Cara, o Eunuco não tá. Ele não tá ensinando alunos, ele tá ensinando eles. Isso é o que o Léo falou, cara. Ele tá criando cidadãos, cara.
É, cara. Ah, você jamais seria meu aluno com esse seu português de merda.
Ainda bem que eu não sou.
Cara, tem um guri que trabalhava comigo lá na empresa. Ele foi mandado embora e foi absorvido pela empresa que presta serviço lá. Começou, o moleque é bom, assim, ele é bom no que ele faz. Só que assim, ele acha que se achava o senhor fodão e começou a dar uma avacalhada. O cara foi lá, o dono da empresa foi e mandou o cara embora. Deu um aviso, deu dois, o moleque não tomou jeito e mandou embora. Cara, de trabalhador de TI bom, ele só conseguiu emprego depois como empacotador do supermercado, cara.
Puta que pariu.
Aí depois ele foi lá chorar com o caminho das pernas e o cara contratou ele de novo. Assim, numa boa, né? E eu conversei com ele, falei, cara, o maior favor que você fez pra esse moleque não foi contratar ele de volta, foi ter mandado ele embora, cara. Você ensinou pra ele como a vida funciona, é exatamente.
Cara, não tá fácil pra ninguém. Se você for pra rua com o currículo embaixo do braço, tu vai ficar mó tempão sem arranjar emprego. É, você tem que pegar arranjou um trabalho? Sustenta com unhas e dentes.
Não, eu quero dizer o seguinte, tipo, ensinou ele sobre a vida, cara. Botou, fudeu com o moleque, mas na verdade foi um favor que ele fez pro moleque, pra ele ver como que as coisas são, sacou? É que é a mesma coisa que você tá fazendo com teus alunos, cara. Tem que fuder mesmo, não tem que ter dó não, vá tomar no cu.
Não, o que eu falo pra eles é a coisa mais. O que eu falo pra eles é a coisa mais básica do mundo, tipo, contratador, empregador, não quer saber as suas especificações A, B, C ou D. Ele quer saber se você pode fazer o serviço. Ah, porque eu sou formado em design, sei usar o Photoshop, o CorelDRAW. Ótimo, eu quero que você fique aqui, abra o Excel e fique fazendo tabelinha de preço de produto. Ah, eu não vou fazer isso. Tchau, próximo. Essa funciona.
É, cara. E não tem que... Né, tá certo, Nuco. Tem que ser nazistão, cara. Não tem que dar moleza pra esses alunos, não.
Tem que pegar o pau e bater na mesa.
Não isso posso.
Ou hoje, posso eu... E hoje eu vou fuder você. Ah, por quê? Porque a vida é assim.
É porque eu quis.
Aprendi na pele do
tal
Rio.
Tal qual a vida é sorteado o dia que vai se fuder, né? Eu uso média global negativa. Sabe aquele negócio, eu vou tirar ponto por você tá fazendo merda? Eu tiro ponto da porra inteira. Ah, mas por que você tá tirando meu ponto porque fulano fez a besteira? Resolve você com ele. Vocês vivem em coletivo?
Cara, o inferno joga uns contra os outros na aula dele, cara.
Inferno?
É muito bom isso, cara.
Eu ia ser muito babaca, cara.
A partir desse princípio, a PM do Rio é uma lição de vida.
Pega a PM do Rio e não vou falar mais nada.
É.
A gente já acumulou muito processo.
Ah, quem disse que eles processam?
É, eles processam sim. Passa
no processador, né?
Agora. Inferno, fala você alguma coisa que te irrita antes que venha alguma PM bater na gente.
Universo Online.
Caralho.
Bicho. Cara, como eu sofri essa semana, velho. Como eu sofri, gente. Como eu perdi alguns anos da minha vida essa semana. Sacanagem.
Essa semana você sentiu mais ou menos como é minha vida, inferno.
Senti gosto de sangue na boca. Cara, o negócio lá é surreal, velho. É surreal. É assim, você pede pra... Ah, eu preciso fazer isso. Ah, eu preciso que você informe o endereço do servidor. O quê?
Direito pro servidor. Como é que eu pego esse dado? Ah, você vai ter que abrir outro chamado.
Filhas da puta.
Não, o negócio é uma fábrica de fazer maluco. Olha, atendimento de call center, né, cara? Call center é uma coisa do capeta, né? No mau sentido. Porque, assim, é um negócio de fazer maluco.
Ele foi feito pra te fuder, né, cara?
É, cara. Assim, você paga um negócio que você sabe que deliberadamente foi feito pra te fuder. Porra, quem nunca perdeu um bom pedaço da sua vida num teleatendimento? E na hora que você vai achar que vai resolver o problema, você tem que partir. É igual aquele joguinho de tabuleiro, né, cara? Faltando duas casinhas pra linha de chegada. Aí bate na casinha 28, porra, mais duas casinhas. Aí bate uma casinha, casa 29, casa 29 é o sapão, volte até o início. É isso, call center é isso.
Cara, call center é o monopólio da vida real, né, cara?
É, e você sempre bate na casa 29. Não tem ilusão de que você vai pular da 28 pra 30. O dado vai bater 1. Você vai cair na 29.
Cara, e eu já vi muito isso, velho.
Ah, eu trabalhava com isso, né, Dadá?
É, eu trabalhava com isso, cara. Eu era supervisor disso daí, cara.
Cara, vocês estão falando isso. Cada vez que vocês falam, eu tô morrendo um pouco por dentro.
O Luke trabalha com isso, cara. Ele é pior ainda, eu acho, porque ele trabalha na parte da galera que cancela os serviços lá, cara.
Como eu trabalho com telecomunicações. Eu lido com operadora há 15 anos. Cara!
Agora eu entendo porque que o Léo é desse jeito, cara.
Vou falar pra você, velho. Abertura de chamado e cancelamento de serviço. Cara, não tem nada mais desesperador. É desesperador, cara. Você ficar meia hora, 40 minutos no telefone pra, sei lá, fazer o cancelamento de 3, 4 serviços ao mesmo tempo. Você fica 40, 45 minutos no telefone. Quando o negócio vai fechar, cai a ligação.
É, cara. Casinha 29.
Puta que pariu, velho. E aí não tem...
É um chamado divino pra tu criar paciência, Léo.
É curso pra monge, cara. Velho, e aí por mais que você tenha o protocolo, tá, não sei o quê, você imagina que a pessoa que tá tratando já tá entrando com as informações, você vai ligar lá e o cara vai puxar o protocolo e vai conseguir ver. Não, cara, você vai ter que começar tudo. Aí você tem que explicar pro cara o que tá acontecendo. Caralho, quando tem problema, cara, o link tá fora por qualquer razão, você liga e explica, tá acontecendo isso. Ah, tá bom, senhor, aguenta aí, eu vou fazer uns testes. E você vê que o cara realmente tá fazendo o teste. Daí nesse meio tempo, por qualquer razão, cai a ligação. Aí você liga. Aí você tem que explicar tudo de novo. Cara, caralho. Olha, eu tô sentindo minha coronária pulsar dentro do... Caralho.
Então, triste é quando você pega um atendente que é safo, que tem boa vontade e te ajuda. Aí tu sente que o cara tá querendo desenrolar teu lado, aí a ligação cai. Aí quando tu liga de novo, cai um atendente filho da puta, que tá nem aí, tá cagando pra você.
Não, é um palhaço, tá ligado?
Lamento, senhor, mas esse não é possível. Mas eu conversei com outro atendente, o atendente fez. Senhor, lamento dizer, repito, isso não é possível. Mas eu tava lá, cara.
Imagina que é um palhaço,
chama,
realmente.
Chama o cara, né, chama o nome do cara, é Patrick, chama o cara. Desculpe, senhor, mas isso... Eu já entendi que isso não é possível, mas é possível sim. É o cara, pá, de liga.
Senhor,
mas já aconteceu comigo
que morreu também. Faz 5 anos, senhor.
Isso já aconteceu comigo também. Eu tinha um problema aqui da internet, né? A net não tava conectando. Eu liguei pra uma pessoa. O atendente, né? Disse que eu teria que chamar um técnico pra vir aqui e ver qual é o problema.
Não tem algo.
Aí eu desliguei, né? Não, eu desliguei, liguei novamente. Caiu um outro atendente. Aí o atendente resolveu tudo lá em 5 minutos. Porra!
Não, pior que isso. Você tá com um problema na sua internet, você liga pro seu provedor, aí você espera ser remanejado, apertando aquelas milhares de botões, atende o indivíduo. Qual o seu problema, senhor? Não estou conseguindo conectar a internet. O senhor já desligou e religou o modem várias vezes. A luz está piscando, senhor? Está. O senhor já tentou reconfigurar a sua internet? Já. E o senhor já tentou fazer isso através de um provedor ou de um browser? Como assim? Ué, o senhor já tentou fazer isso através da internet? Ô, inteligência! Se eu não tenho internet, como é que eu vou saber isso através da internet? O senhor não tem outro ponto de acesso na sua casa, senhor? Não, porque esse outro ponto de acesso seria através de você, seu filho da puta.
Não, eu tenho, só que eu gosto de ficar ligando pra telemarketing, né, cara?
É, eu não tenho amigos, eu gosto de conversar com ter alguém pra conversar.
Cara, tá aí outra coisa que irrita, cara. Você, quando o cara tu tá no ponto de ônibus, e aí o ônibus não saiu ainda, aí que se cria aquela fila, né, que o brasileiro ama fila, né, cara? Aí tu tá na fila, esperando chegar o ônibus pra tu ir embora, e aí chega alguém, tu tá por último na fila, por exemplo, aí chega a pessoa e daí te pergunta, tu tá na fila pro ônibus?
Não, não,
eu tô guardando lugar. Não, não, eu adoro ficar em fila pra ver as pessoas. Eu tô guardando lugar aqui. Tô tomando sol aqui, eu adoro ficar em fila.
Na fila, eu tô na fila do pão.
Cara, perguntas idiotas em geral.
Mas peraí, Moi, deixa o continuar no.
Não. Depois de duas
horas. Tem uma telemarketing.
Já vou voltar. Depois de duas horas, você tenta conseguir consertar tudo. Ele manda reiniciar, desligar, ligar e desligar. Você tem que retomar aquela porra daquela ligação várias vezes. Aí depois de mais ou menos uma hora que a sua internet, tecnicamente, deveria voltar a funcionar, não volta, ele liga. Senhor, a sua internet não retornou? Não, não retornou. Ah, eu imaginava isso. Então agora vou agendar um técnico para ir vistoriar a sua residência. Aí eu fiquei assim, tipo... Por que você não fez isso antes? Porque eu tive que passar todos os protocolos, senhor.
Ô, Nuco, mas peraí.
Tu imagina o Batman, né, com a mão no queixo, né? Eu imaginava que isso pudesse acontecer.
Não, mas peraí. Essa aí eu vou defender os caras pelo seguinte, velho. Eles têm que seguir um script, porque pra cada pessoa que nem você, que sabe o que você tá passando raiva com esse cara, pra cada um de você que passa raiva com ele, ele passa raiva com uns 30. Uhum. Que ele pede pra abrir a janela e o cara vai lá na janela do quarto, entendeu?
Tudo bem. O trabalho, defesa, né, cara? O trabalho é estressante, mas leia meus lábios, Léo. Foda-se.
Sim, com certeza. Mas peraí, eu vou enfermar rapidinho. Eu vou falar pra vocês, por exemplo, a NET, por exemplo. Perto de outras operadoras, perto do que eu passo, tem um atendimento maravilhoso, cara. As coisas se resolvem rápido com eles. Meu, eu trabalho com linha digital. Eu sou responsável pela telefonia da empresa. A gente tem linha digital, tem um monte de coisa. Às vezes você vai ligar pra uma operadora, cara, mas é desesperador. Às vezes você cai no. Já começa quando você liga em centrais muito grandes. A telefônica é mestre nisso, a Vivo. Falei, tô falando, a Vivo é uma bosta.
Processo número 6.
Cara, você liga na central da Vivo. Se você não tiver um negócio chamado código de assinante, você tem que rezar pra cair com alguém que sabe do que você tá falando. Porque senão...
Nunca será.
Ah, não, eu quero abrir chamado pro DDR, tal. Senhor, é uma linha analógica? Não, meu filho, é uma linha digital, é um DDR, ele tá fora. O senhor já tentou desconectar e conectar o cabo da parede?
Aí começa o inferno, né?
Você é um animal! Explique que é ligado no modem, que é ligado no PPX, você já começa a perder a linha, entendeu? Ah, senhor, eu não sei o que é isso não. Vou pedir pro senhor ligar de novo.
Ah, o cara tá ali pra fazer aquilo, cara.
Cara, é foda.
Não, eles se divertem. Eles se divertem fazendo isso. É terrorismo. Isso é terrorismo. Não, algumas
coisas. Ó, peraí. Agora,
o caso se correlato ao do Léo. Eu tenho um cartão de crédito que eu fiz questão que fosse internacional. Por quê? Eu tenho um iPad e tenho um tablet Android. Então eu gosto de comprar os aplicativos, comprar as coisinhas e são, né, são estrangeiros, né?
Muito bom.
A maioria é em dólar. Aí eu tenho o cartão da Caixa. Quando eu vou fazer a compra, o cartão tá bloqueado. Porra, não tô no SPC, no Serasa, a fatura tá paga, que merda é essa? Eu ligo pra Caixa. Ah, senhor, o senhor quer o quê? Eu quero fazer uma compra em dólar. Mas o senhor vai viajar pro exterior? Não, não vou viajar. Tem internet, a gente compra pela internet. Não precisa ir lá, não.
2013,
sabe? Não, sério, a mulher perguntou se eu ia viajar e pra onde eu ia.
Teletransporte.
Ah, tá, mas o site é de que país? Ué, de que importa? Ah, tem que saber o país, senhor. Peraí, olha só, se eu tenho um site hospedado na China, escrito em alemão, mas programado por sul-africanos, o site vai ser da onde? Eu falei assim mesmo pra mulher.
Senhor, a política da empresa é que o site tem que ter uma origem.
Tá, e se o site for hospedado na estação espacial? A mulher... Desculpe, senhor, mas eu não vou poder proceder à sua solicitação. Peraí, não, faz o seguinte, bota Estados Unidos.
Ah, sim, a compra em dólar foi não em rúpias.
Sério, cara, o cartão é internacional. O cartão tá com a fatura paga. Mas pra comprar, fazer uma compra internacional, num cartão internacional, eu tenho que pedir autorização à Caixa Econômica. Senão, se ela não autorizar, eu não faço. Se o atendente não for com a minha cara, eu não faço a compra do meu cartão. É política da Caixa Econômica Federal.
É. Cara, o que eu acho sinistro é aquelas pessoas que ligam pro seu celular sem você nunca ter dado o número do telefone, sabe? Tipo, pera, como é que... Tipo, chega assim uma propaganda. Ah, você está interessado em fazer... Cara, como é que vocês acharam meu número? Eu não dei meu número pra vocês, porra. Acho isso sinistro, cara.
Não, peraí. Aí, você procura no site do Procon o Não Perturbe, que é uma base de dados nacional que você pode cadastrar seus telefones. Uhum. E as empresas... E no máximo em um mês você não pode mais receber ação.
Eu sei, cara, mas o que me assusta é que como essas pessoas conseguiram o meu telefone se eu não passei assim... além de ser só pra pessoas, eu não passei pra empresas, eu não passei pra nada. Como é que esse pessoal conseguiu o meu telefone?
Às vezes dá a impressão que os caras assim, ó, deixa eu ver, eu vou discar um número aqui. Eles fecham o olho e começam a apertar qualquer número, né?
Não é?
Aí cai.
Isso aí?
Isso é banco de dados de
é banco
de compras que tu faz, conta em banco. Isso daí é informação praticamente dada, cara.
É Obama sabe.
Mas, cara, Obama sabe, velho.
Isso aí não é confidencial, porra?
O que é confidencial hoje em dia, cara?
Ô, super, ó, vou te dar só um bizu. Rua da Uruguaiana. R$100 você compra uns 1000 cadastros de com nome, endereço, CPF e telefone. Só em DVD. Só te digo isso.
É por isso que dá pra você fazer esse Não Perturbe, super. Aí o que acontece? As empresas de telemarketing ativo, elas têm que obedecer essa base. Eles baixam essa base, na verdade, da Anatel. E seu telefone vai estar lá. Então ele é descartado por qualquer central que faz esse tipo de trabalho ativo, entendeu? Eu cheguei a ver essas bases aí. Eu descobri que o telefone da casa da minha mãe estava nele. Eu fui ligar para a casa da minha mãe e eu não consegui, porque ele tava...
Caraca, meu, eu tô por fora mesmo. O King tá dominando o mundo e eu tô por fora.
Já falei, cara. Que negócio que eu falei do central do Brasil. É o King, já começou já.
Cara, tem empresas, por exemplo, a B2W, que ela é dona da Americanas, do Submarino e outra grande aí. Você acha que esses caras não vendem cadastro, velho? O seu cadastro lá da loja, quando você vai fazer a compra pela internet? Você acha que eles não vendem?
Isso aí
é moeda de troca. Claro, porra. Meus dados viraram moeda de troca. Tem um mercado negro pra isso, cara.
E você não ganha nada, né?
Te irrita o mercado negro de informações,
cara. Eu não vou falar Receita Federal, e você quer que eu fale isso. Eu não vou falar isso.
Cara, recentemente a Golden Cross pegou a cartela de funcionário de cliente dela e vendeu tudo pra Unimed.
Cara, assim, não vamos falar nomes de empresas.
Tá bom, depois já faz pipi, já é o 10º processo contando. Então, assim, tipo, eu tenho adesão a Golden, agora não tenho mais. E o meu plano da Unimed foi pra casa do caralho, já é o preço. Então, eles fazem isso, eles trocam figurinhas, como crianças brincando de bafo na porta da escola.
Sem que você seja avisado, né?
Claro que não.
Muitas vezes você não é avisado.
Você não
precisa. Muitas vezes você só é comunicado.
Você é figurinha, Zadá. Você só toma todas as porradas. Você não precisa ser avisado.
Bom, vamos prosseguir, né? Dadá, você, há vários minutos, há uma meia hora atrás, você falou que você tinha uma que você queria falar.
É, eu, todo tema que surge, eu tenho um pra falar, mas ninguém deixa. Aí eu achei melhor colocar aqui, assim alguém pode ver. É, uma coisa que me irrita muito, cara, são esses caras que ficam na rua. Ô, você pode responder uma pergunta pra mim? Cara, isso me irrita profundamente.
Ah, meu Deus.
Entendeu?
Com prancheta, né?
Ah, mano, assim, algumas vezes... Dependendo do lugar onde você está, você até responde. Esses dias mesmo eu tava no metrô, a moça tava dentro da estação já, né? Depois a catraca. Que unidade. Que estação que vocês vão descer? Ah, você é licitação tal. Ah, beleza, então, obrigado, hein? Ponto, acabou. Né? Agora não, tem esses caras que vêm da rua. Normalmente, eu não sei se tem mais hoje, mas em frente à escola de computação, né? Aí eles vêm, pegam seu... Ah, qual o seu nome? Ah, qual o seu telefone? Aí vem com uma pergunta qualquer, entendeu? Qual a cor da sua cueca? Ah, é azul. Ah, tá, não, porque nós estamos fazendo uma pesquisa pra saber a cor da cueca das pessoas. Não, eles só querem saber o seu telefone pra poder ligar de volta, né? Ou então, banco faz muito isso, né? Esses caras, olha, oi, dá licença, vamos fazer um cartão com a gente aqui, não sei o quê. Não, cara, não quero, obrigado. Não, mas olha, esse cartão aqui, ele começa a te passar as vantagens. Não, esse cartão aqui, ele tem a vantagem de não sei o quê. Não, cara, eu disse que não quero, obrigado. Não, mas olha, se você fizer agora, você aí você para pra ouvir o cara. Só que nesse parar pra ouvir o cara, você já perdeu muito tempo. Assim. Você perdeu todos os seus 10 minutos que você tinha pra chegar em algum lugar, saca? Uma vez o cara me irritou tanto, cara, mas tanto, que eu falei, beleza, cara, eu vou fazer. Todo dia eu passava no mesmo lugar. E o cara... E o cara me falava a mesma coisa. Eu falei, tá bom, cara, eu vou fazer. Só que assim, ia fazer o cartão, ia... Dane-se. Os caras me ligavam todo dia, cara, pra falar, olha, você vai desbloquear o seu cartão? Não, eu não quero desbloquear meu cartão, eu só fiz a solicitação lá que vocês falaram, me encheram o saco na rua. Ah, não, então tá bom.
Por que desligado. Diabos tu fez, cara? Tu cedeu.
Ele encheu o saco. Se o cara perguntar se ele tem o cartão, ele fala, tenho. Tá aqui, filha da puta.
E o pior, cara, os caras faziam isso mesmo, assim. Ah, o senhor já tem o cartão? Não, eu tenho sim. Ah, qual que é o número do cartão? Aí você... Ele sua mãe. Você não tem, né? Vamos fazer o cartão? Né? Aí, tipo, cara, isso me irritava, porque eu passava todo dia no mesmo lugar, entendeu? E era sempre o mesmo cara chato, entendeu? Então eu pensei, eu fazendo o cartão, ele vai parar de me encher o saco. Realmente, ele parou de me encher o saco. Um outro cara começou a me encher o saco.
Entendeu? Resolveu um problema e criou outro, né, cara?
Criei outro, cara.
Cara, chegava logo dando irrita, uma cara. Voadeira nele. Toma aqui o teu cartão, filho da puta.
Cara, Paraíba, tá aqui meu cartão.
Sempre que tentam me empurrar cartão, é assim, às vezes ligam, né? Hoje em dia não acontece mais por causa do lance do Não Perturbe, mas liga, senhor, foi agraciado. Sempre assim, né? O senhor ganhou um cartão porque o senhor tá na nossa base de dados, foi sorteado porque o senhor é fantástico e o senhor ganhou esse cartão incrível. Não, obrigado, não quero. Não, mas o senhor não quer nem ouvir. Não, eu não quero. Mas e se eu te oferecer? Não, eu não quero. Mas por que o senhor não quer? Porque eu não quero. Simples, assim.
Contra a minha religião.
Todas essas perguntas que você fizer, eu vou responder. É porque eu não quero.
É PM do Rio Reversa. Porque eu não quis.
Simples assim, cara. Não...
Cara, pior do que isso é quando você entra numa loja de roupa e você automaticamente é cercado por uma horda de vendedores zumbis.
Cara, é um quer dos alguma que eu odeio coisa. Comprar
meu
roupa,
nome cara. É fulano. Cara, cara, tipo, eu tenho vontade de um dia pegar, abrir a porra do Photoshop, criar uma estampa, botar numa camisa e entrar na loja. A estampa vai ser, não quero comprar nada. Só de sacanagem.
Você quer sacanear esses caras? Sabe o que você faz? Entra na loja, pega aquele cara, você fala, aquele cara me encheu o saco da outra vez. Pede pra... Cara, é loja de roupa, pede pra ele descer todas as roupas.
Eu só quero só ter o prazer de olhar pra uma camisa que eu não vou comprar porque custa 120 reais por alguns minutos e depois voltar pra minha vida miserável. Não, sem que filha da puta fui fingando no meu cangote. O senhor quer comprar?
Você fala pro cara descer as coisas mais difíceis, assim, aquela roupa que tá no alto, assim, da parede, saca, tal. Depois de uma meia hora torturando o cara, você fala, ah, beleza, eu vou dar mais uma olhada por aí e depois eu volto, tá?
Ô Léo, você pode chegar assim, né, na porta da loja e falar, atenção todo mundo, eu não vou comprar nada, tudo bem?
Só tô olhando.
Uma vez com a
namorada... Aí você pega, não, tô só olhando, ah, não, qualquer coisa, ó, meu nome é Leonardo, tá? Beleza. Oi? Aí daqui a pouco vem o outro e fala assim, ó, você já foi atendido? Já fui. Ah, beleza, qualquer coisa, meu nome é não sei o que, tá bom. Aí você fala assim, beleza, vou comprar. Aí beleza, vou comprar, beleza. Aí você pega um negócio, aí você fica procurando o cara que te falou. Você, mas cadê o cara? Já não tá mais. Quando você vai comprar alguma coisa mesmo, os caras não aparecem. Aí você tem que chegar pra uma outra pessoa que não tem nada a ver com aqueles outros dois e pedir pra ele passar qualquer coisa lá, saca?
Cara, eu já vi uma briga acontecer por causa disso, dentro da loja, entre dois vendedores. Porque eu fui comprar uma camisa social, aí eu escolhi. Naquilo que eu fiquei escolhendo, fui experimentar pra ver se servia, quando eu saí do gabinete, do provador, ah, o senhor gostou da camisa? Outra pessoa, sim, gostei. Ah, então vem comigo que a gente vai fazer aqui rapidinho uma notinha pro senhor. Aí, enquanto eu estava no caixa e o cara fazendo a notinha pra eu passar e vender, vem outro. Essa nota é minha. Ih, parceiro, tu não tava aqui, eu peguei. Aí ele puxou o cara pro canto e eles começaram a discutir. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, vou embora. Não levei a camisa, não, deixei os caras se pegando.
Eu vi isso hoje, cara. Eu tava na loja lá de brinquedo, aí minha esposa e minha filha pegaram os brinquedos lá e foram lá pagar. Eu falei assim, vou ficar vendo os bonecos aqui. Aí comecei a ver e tal. Aí, no meu lado direito, tinha uma menina arrumando as caixinhas embaixo, assim, e tinha uma outra do lado dela, assim. Aí eu só peguei, assim, ela falou assim, mas eu não preciso pegar nota de ninguém. Eu faço as minhas. Aí a outra embaixo, claro, não precisa. Ela, eu não preciso mesmo. Aí, tipo, a supervisora viu e falou assim, olhou pras outras assim, vocês duas aí. Aí, tipo, elas pararam, assim, ficaram olhando, a supervisora saiu fora. Aí a mais gordinha que tava de pé falou assim, eu, hein, gente invejosa. Aí foi embora. Aí, tipo, tinha uma mulher do meu lado, olhei pra mulher, assim, ela, tipo, deu de ombro, assim, né, tipo, então, né. Aí, tipo, saí fora, cara. Elas curtindo no meio da loja, tá ligado?
Não, pior é quando você tá assim no caixa, querendo pagar o que você levou, né? E o pessoal da caixa tenta ficar te empurrando mais coisas, né? Não, você quer meia? Você quer boné? Você quer camisa? Você quer isso? Não, minha filha, eu só quero levar esse par de tênis. Eu não quero levar chaveiro. Eu não quero levar joelheira. Eu não quero nada. Só a porcaria super, do tênis.
Super. Sabe a coisa que eu acho engraçada? Eu sou gordinho, né? Não sou assim, mas sou gordinho. Aí eu, quando era solteiro, ia comprar roupa sozinho na loja. Aí tinha sempre a vendedora, né, que colava em mim, porque pensava logo, porra, eu sou bonitinha e tal, esse gordo vai babar na minha, eu vou atochar esse gordo, vou estrupiar a carteira dele. Elas sempre pensavam isso de mim. Assim, na maioria das vezes elas estavam certas. Mas tirando essa parte, né? Aí, porra, tudo bem, né? A menina chegou pra mim, essa camisa aqui vai ficar linda em você. Aí eu olhei, era uma camisa laranja com flores brancas estampadas.
Caralho.
É de botãozinho. Aí eu olhei assim, você tem certeza que vai ficar bem em mim? Ai, vai ficar linda, vai ficar ótima. Aí eu resolvi sacanear, né? Aí eu peguei uma camisa P. E essa aqui, você acha que vai ficar bom? Ela, ó, vai ficar sequinho. Aí eu comecei a rir, né, cara? Vai ficar sequinho, vai dar emagrecido e você não, você esteja gordo, não tô falando isso. Falei, tá, olha só, fia. Eu visto o dobro dessa camisa. Você pode pegar alguma coisa no meu estilo que seja cinza, preto ou no máximo marrom? Tem! A mulher fechou a cara, pegou uma camisa assim de malha, ó. Tem essa aqui, ó. XX. Vou levar, não. Tchau.
Cara, teve uma vez que eu tava com a namoradinha no shopping. Acho que a gente foi comprar uma calça pra ela, mas era uma coisa. Ela não enrolava assim. Ela também não tinha paciência de ficar. Eu dou sorte nesse ponto, cara. Normalmente minhas namoradas não gostam de ficar dançando em shopping, né? Elas entram, compram e vão embora. Então nesse dia a gente foi comprar, acho que uma calça. E a vendedora começou. Eu já tava impaciente por causa de alguma coisa, não lembro o que que era. Ah, você não quer ver não sei o que? Ah, tem essa blusinha. Ah, você não quer ver? E eu quieto no meu canto. Cara, teve uma hora que eu me invoquei, virei pra ela e falou, querida, me diz uma coisa. A gente pode comprar só a calça? Porque se a gente vai comprar mais alguma coisa, a gente vai comprar em outra loja. Foi a mesma reação dessa do inferno. Ela fechou a cara. Não, senhor, né? Tudo bem, vamos passar. Tá?
Elas viam um cara assim, né, cara? Elas acham que são as gostosas que a gente vai comprar a calcinha delas, né?
Ah, se fuder essas vendedoras.
Algumas vezes elas até estão corretas. Mas... uma coisa assim, extremamente irritante, assim, que eu nunca vi algo irritante nesse nível. Estopora até atendente de telemarketing, que é divulgador da Telex Free.
Divulgador da Telex Free. Deixa eu repetir o que... Divulgadora da Pi, ok?
Não, tá Alex Free, pode falar mesmo.
Tipo, ah, esse falar, cara, esse já deu merda, a justiça é a porra toda, isso aí, pode falar à vontade. Telex Free!
Telex Free, porra. O que é Telex Free?
Telex cria um sistema de pirâmide. É aquela coisa que um monte de gente se fode, uma meia dúzia se dá bem.
Cara, qualquer esquema de pirâmide que tu entrar, cara, tu é babaca, cara. Tu merece se ferrar, cara, na boa.
Cara, seleção natural, cara, mas continua.
É Darwin, né, cara? Darwin é Deus. Enfim. O que acontece? Eles vendem um sistema de VoIP, né? Que é pra fazer marketing multinível, que eles falam. Mas eles se estabeleceram principalmente no Acre. Aí o que foi que aconteceu? Eles venderam, você compra um pacote, acho que são para 10 assinantes. Não lembro agora exatamente os números, são 10 assinantes. E muita gente no Acre comprou, sendo que se fosse pegar cada habitante, daria um pacote para cada habitante, ainda sobraria pacote de VoIP. É um negócio surreal, não tem demanda para isso. É uma pirâmide, porque você tem um sistema, você tem os seus divulgadores, né, que vão vendendo, que adquirem de você e vão vendendo, enfim, uma pirâmide clássica. A justiça foi, barrou, bloqueou os bens. Só que os divulgadores, eles têm isso como uma profissão de fé. Por quê? Porque para ele vender aquilo, o cara tem que acreditar muito naquilo. O cara sofre uma lavagem cerebral para vender aquilo. O cara é doutrinado a vender aquilo. É doutrina, né? É uma coisa muito bizarra. Tanto que o maior pirâmide do mundo, que é a Amway, é coisa dos Amish, é coisa dos mormons americanos, porque eles estão acostumados a esse doutrinamento, né? A coisa é impactante. E eu tenho uma pessoa na minha família que entrou nessa. Entrou de cabeça, assim. Mas é safado, já entrou em aquele quer perder peso, pergunte-me como, Herbalife, entra, é safado, gosta de entrar nessas merdas. E vai discutir com o cara sobre isso. Velho, assim, a gente quase perdeu um parente. Porque, porra, vocês me conhecem, né? Vocês sabem o meu jeitinho, né, de tratar as coisas. E minha mulher é igual a mim. Ou eu sou igual a ela, não sei. A gente é meio simbiótico nesse sentido.
Eu diria que ela é um pouco pior que tu, cara.
É porque ela é mulher, né? Então ela tem menos trava do que eu. O cara ficou numa tal noia. Eu vi uma montagem que ele e os amigos dele, pessoal da Telex, fizeram. As manifestações de junho, eles pegaram uma foto das manifestações, botaram no Photoshop porco e botaram, em vez de cartazes de fora governo e tal, botaram cartazes de queremos a Telex de volta. E postaram no Facebook como se fosse uma manifestação real apoiando a Telex Free. É um negócio assim bizarro, cara. É de outro planeta. Você não consegue conversar com a pessoa assim. Não tem argumento, porque a pessoa defende aquilo com uma convicção tal. Parece que aquilo é religioso pra ela. Porque é uma lavagem cerebral. É o pior tipo de gente que você vai lidar, cara. Porque não tem nenhum argumento lógico seu, né, vai conseguir fazer aquela criatura pensar um pouquinho, porque ela tá bipolada. É o pombo xadrista, né, cara?
Não tem lógica contra algo que é ilógico.
Não tem, cara, não tem. É como você querer discutir com um terrorista da Al-Qaeda ou um judeu ultra-ortodoxo. Não tem como discutir. Não tem. É impressionante.
Sabe, e é muito. Me irrita, tá, ô Léo?
Mas peraí, só um instantinho. Quais os argumentos do cara, ô inferno?
É aqueles argumentos de autoajuda, né, cara? Que se você for um cara dedicado, se você for um cara esforçado, se você acreditar nisso e sair à rua, você vai ganhar. Tem aquele caso do fulano de tal que ganhou 100 mil reais, entendeu? Aí ele começa a
vomitar o que vomitaram pra ele.
Exatamente, começa a regurgitar o que vomitaram pra ele, né?
Quer dizer, o cara faz uma montagem, faz e bota no Photoshop, mas e crê numa história que contaram pra ele.
Porra, eu soube de casos de gente que largou o emprego pra ir pra porta de banco pra completar, porque tinha que bater a meta, porque quem bate a meta é vencedor. Aí vem aquele discurso, né, cara? Se você bate, você é vencedor, você está do lado dos vencedores. Se você não bate, você é um fracassado. O que você tá fazendo aqui? É mais ou menos o discurso que os evangélicos, os neopentecostais usam nos seus cultos, né, cara? Se você paga o dízimo, você tá do lado de Deus. Se você não paga, você tá do lado do capeta.
Ou dá ou desce, né?
Ou dá ou desce. A coisa assim, ó, dá ou desce. É cruel, cara. É cruel.
O pessoal que acredita que cai em esquema de pirâmide é o pessoal que não para pra fazer continha matemática. Se você... A pirâmide, ela aumenta exponencialmente, né? É aquilo que o inferno falou. Vai chegar um ponto... Se a pirâmide fosse um negócio que funcionasse, ia chegar um ponto que você ia ter todas as pessoas do mundo trabalhando naquilo. Uhum. Entendeu? Então, cara, enfim. As pessoas são idiotas mesmo. Inferno, Mormon e Amish não tem nada a ver uma coisa com a outra, sua múmia. Mas não tem nada a ver de longe, assim, tipo... São dois mundos diferentes, mas enfim.
Ah, eu falei sem pensar.
É, eu percebi.
Mas os mormons que controlam a emo, isso eu lembro.
Ah, tudo bem. Os mormons, eles dominam o mundo. Provavelmente você trabalha pro mormon.
Aquele pessoal de Utah ali, Salt Lake City.
É, a Mish são os caras barbudões lá.
É, são, é não, os Amish eles renegam até a luz elétrica, é.
Nada.
Eles andam de carroça ainda.
Mas enfim, voltando
a Mish coisas... são os caras do outro site lá.
Bem lembrado, já, bem lembrado.
Esses são super Amish, eles são muito piores.
É, tudo viado.
Tudo super bichas. O Dadá quer contar mais uma? Vá lá, Dadá.
É, eu quero. Eu prometo que é minha última, tá? É uma outra coisa que me irrita muito é gente chata, cara. Gente chata. E você tem vários tipos de gente chata que fazem vários tipos de chatices e que você não acredita que aquilo existe, saca? É, no trabalho eu vejo muito isso, assim. Por exemplo, eu estou conversando com o Léo, entendeu? Então eu estou de frente pro Léo. A pessoa vem ficar atrás de mim, esperando que eu vire pra conversar com ela. Só que eu não tô vendo que a pessoa tá atrás de mim. Então eu tô ali, vou ficar ali conversando com o Léo eternamente. Até que o Léo se sinta incomodado e falou, ele quer falar com você. Aí você vira, o cara tá te olhando. Ah, ó, eu queria perguntar pra você, ô filho da puta, por que você não, dá licença, eu posso te fazer uma pergunta? Não, o cara fica atrás de você, fica ali esperando, sabe? Enquanto o processo todo tá rodando, entendeu? Você não pode perder tempo, não, filho, o cara tá ali te esperando, olhando pra sua nuca, né? Isso, fica esperando você virar e responder a pergunta dele, entendeu? Agora, eu não sei o que é pior, esse cara ou aquele que te fica te cutucando no ombro?
Ah, esse cara que fica te cutucando é muito chato, cara.
É.
Ô, cara, olha só. Cara, tira a mão do meu ombro, tu não precisa ficar me tocando pra conversar comigo, por favor.
Aquele cara que conversa pegando em você, né, cara?
Cara, e aquela pessoa chato, que te pede dinheiro emprestado, sendo que você não é nada da pessoa, você sabe, só conhece, é tipo, é amigo do seu vizinho.
Os famosos sugadores, né, Super?
É, as pessoas que acham que você tem dinheiro e por isso ela tem condições de te emprestar, sendo que você nem sabe direito quem é aquela pessoa.
Não, gente que conversa contigo olhando pro celular em vez de olhar pra tua cara.
Nossa, cara, que raiva que me dá.
Irrita. Inferno, você senta, sei lá, vamos almoçar? Vamos. Vai com o pessoal do trabalho, vai com não sei o que e tal. Você senta na porra da cadeira lá no restaurante, o desgraçado saca o celular e começa... Cara,
isso é um problema dos novos tempos, cara.
Sim, cara.
É um problema social, mais do que um problema atual.
Não, pra mim isso é falta de educação, por isso
simples. Mas a falta de educação é um problema social.
Tinha saído esses tempos, fui sair com os colegas, os amigos pra ir num bar, enfim. E tava todo mundo na mesa conversando. Em certo ponto da conversa, todo mundo com seu smartphone na mão olhando pro celular. Cara... A gente veio aqui pra conversar ou pra ficar no celular, cara? Isso é realmente... É um problema, cara. Dá vontade de pegar o smartphone...
Todo mundo, assim, daqui, dessa merda.
Quebrar,
aqui, cara. Ó, ninguém vai mexer nessa merda.
Jogar na parede, sabe? Cara, só vou devolver pra tua mãe.
Eu e o pessoal, é uma roda de amigos na faculdade, resolvemos esse problema da seguinte forma. A gente tem uma regra. Quando todo mundo senta pra beber, a gente estipula que o primeiro que pegar o telefone pra qualquer coisa que não seja pra receber ligação, paga tá uma rodada.
Boa. Aí, boa, gostei. Gente, gostei. Eu
amo o celular pra fazer qualquer coisa que não seja. Assim, eu tenho que ligar pra minha esposa pra avisar que eu vou demorar. Ou então, tô recebendo uma ligação, vou ali rapidinho atender. Se for pra, vou checar meu Facebook, vou colocar foto no Instagram. Não, meteu a mão no celular.
Eu vou responder. Eu vou responder no WhatsApp.
Cara, tem uma variável que eu.
Pago uma rodada.
Você senta pra almoçar ou pra beber. Todo mundo pega o telefone e bota em cima da mesa com a tela virada pra baixo. O primeiro que pegar aquela merda paga a conta. Cara, eu lembro um cara que eu trabalhei com ele, o cara meu chefe, sangue bom pra caramba. Cara, o cara praticamente ele tinha síndrome de abstinência, assim, ele ficava nitidamente incomodado, saca? A gente falava pra ele, cara, para, a empresa não vai falir se você ficar incomunicável meia hora.
Cara, tem gente que precisa ficar mexendo no celular, gente. É incrível, cara.
Ah, tem um amigo nosso que fica respondendo e-mail da gente na Vida Brasil, né, cara? Sério, o cara tá lá no carrinho dele, o trânsito parou, o cara já pega o smartphone. Inferno, inferno, xingou minha mãe. Ah, tem que responder ele. Ah, o Nuke mandou tomar no cu. Ah, tem que responder. Ah, o disco não tá funcionando. Léo, cadê você, Léo?
Ô, inferno, mas o cara fica parado na avenida. Se ele tivesse em movimento ainda, tudo bem, mas ele fica parado o tempo todo, porra.
Porra, cara, mas.
Não joga alguma coisa pra fazer.
Viagem inteira, cara.
Cara, pior que ele surtou, quase que ele surta nessa semana, né, cara? Sem poder fazer
ele um post, cara. Ele entrou em crise de abstinência, mano.
Pô, cara, não, até eu falei com ele, ele admitiu pra mim que tava quase tava pensando em fazer post pro Super Amishis, cara.
Caraca, é fácil, mano.
Isso. Não, ele, ninguém falou tá nomes pra ele. Porra, ninguém falou nome.
Tá bom, então.
Eu preciso.
Aí você fala. Não, mas deixa no ar, filho.
Tá bom,
então esse é o chato que tava falando.
Teve um, esse foi um que a gente tá falando. Ele tava tão desesperado pra fazer post que ele tava até pensando em mandar pro Super Amishis.
Cruz credo.
É, nós vamos voltar. Quem sabe um dia. Calma, cara.
Todo mundo dando graças a Deus que tava fora do ar pra descansar um pouco, né? É. Ah, coisa boa, não tem blog, não tem que fazer porcaria nenhuma, né?
Caralho.
O cara sofrendo de não. De
cara, como se os ouvintes não fossem saber de que a gente tá falando, né?
É, mas o legal é isso, todo mundo sabe, mas ninguém fala o nome. Não, e o outro, e o outro? Vai ter podcast? Ô filho da puta, não tem nem site no ar.
Vai, a gente vai upar direto no Facebook o podcast. Fala o teu
cu. Enfim, sabe o que me irrita? É, essa aconteceu como é que a semana, eu vou falar, foda-se. Acontece, me irrita muito quando você tá no metrô, feliz da. Você já tá meio puto, porque o metrô tá demorando, né?
Já tá meio puto por ter que pegar transporte público no Brasil, né?
Já tá meio puto por ser. Mas metrô. Ok, ia ser rápido, ele tava cheio, mas não tava estupidamente cheio. Sabe quando o transporte público tá cheio, mas não está incômodo? Entendeu? Tá aceitavelmente cheio, então.
Você consegue se mexer, né? Os ombros estão livres ainda.
Entendeu? Era umas 11h30 da manhã. 11h30 não, era 12h30. Aí quando eu olho, puto, o metrô chegou, que legal. Um filho da puta se joga na porra da na minha frente! E o desgraçado não se mata, porque no meio do pulo, o filho da puta muda de ideia. Aí quando ele cai no trilho, ele deita pro metrô não matá-lo.
Caralho.
Desgraçado, ele esperou pra se matar de semana, hora do rush, na estação mais cheia da porcaria da linha onde eu pego, de sacanagem, e não se mata. Da...
Só de zoeira. Só pra trollar, né, cara?
Trollador de metrô.
Eu tenho certeza que ele tirou uma foto na maca depois e postou isso. Hashtag só de poeira.
Quantos lá,
likes eu mereço? É, hashtag partiu.
Não, hashtag suicídio fail.
Ô, Léo. Ô, Léo. Só nisso foram quantos minutos perdidos, cara?
Cara, foi meia hora. Porque o desgraçado... É o seguinte. Quando o cara morre, é rápido. O pessoal do metrô tem um treinamento monstro pra tirar... cadáver da linha.
Já tem experiência, né?
É que a gente tá falando de pessoas como se fosse presunto, né, cara?
Ah, exatamente. Não, mas é verdade. Os caras, assim, em 10, 15 minutos, você não fala que um filho da puta morreu lá. Meu, o trem passou por cima, despedaçou o cara, vê uma equipe, pega os pedaços lá do sujeito, joga dentro de um monte de saco preto, joga serragem no chão pra absorver o sangue, varre, recolhe a serragem, sobe... Neuralizador em todo mundo olhando na luzinha vermelha, por favor, pum! Pronto, 10, 15 minutos, liberado, tchau.
Quem que morreu aqui? O que aconteceu? Não.
Cara, isso é triste, né? Você vê que o pessoal já é ninja nesse tipo de coisa, né? Já...
Não, ô, super. Cara, pra eles chegarem nesse nível de...
É, cara.
De... Imagina não. Quantas vezes isso não aconteceu, cara.
São Paulo pula 2, 3 por dia na linha.
É que ninguém divulga, né, cara? Ninguém, óbvio, ninguém vai divulgar.
Não, a imprensa não divulga casos de suicídio em geral, que é pra não dar corda, né? Só que daí, o que que acontece?
Vem o baile dos enxutos e começa a falar isso.
Pera aí, o desgraçado não morreu. Não, ele, foi legal, assim, que na hora que ele pulou, cara, ele no ar ainda, todo mundo... Ah, meu Deus, a mulherada olhando pro lado.
O Léo rindo, certo, né?
Mesma coisa que eu pensei, puta que pariu, eu tô de branco, vai espirrar sangue na minha camisa inteira. Segunda coisa que eu pensei, esse filho da puta vai me atrasar. Tanto que todo mundo tava, ai meu Deus, eu não sei o que, eu tava, puta que pariu.
Meu chefe vai ficar puto comigo por culpa desse cara.
Filho da puta. Aí eu fui, aí o espaço entre os dois vagões parou mais ou menos em cima dele, né? Eu fui, ele tava bem perto de mim mesmo. Eu fui lá, deu uma cansada, fui dar uma espiada.
Vou falar xingar ele. Ô, seu merda. Deu uma
cuspida. O jeito já tava meio sentado, assim, meio sem entender o que aconteceu. Com a roupa toda rasgada, porque embaixo do tem os ferros, né, cara? O cara deve estar tomando umas pauladas, por mais que ele tenha ficado protegido. Óculos quebrado, celular quebrado também. Então acho que ele não conseguiu postar lá só de hashtag só de zoeira. Aí vem equipe, desliga a linha, a porra da energia do trem. E eu ficando muito... aquele bando de urubu em cima, né? Não dá espaço pros caras tirar o desgraçado dali logo. E nisso, tava calor. E o pessoal dentro do trem não sabia o que tava acontecendo. E estavam trancados, porque tava sem energia e sem...
Nossa...
Então vai, tá, ok. Aí o pessoal resgate, consegue meter o cara no ar, consegue. Quando eu tô começando a tirar e o pessoal dentro do metrô desesperado, né? Batendo, tira a gente daqui, porra, tal, não sei o que. A galera falando, não, peraí, tal. Quando estão se mexendo pra tirar o cara, vem aquela mensagem do sistema de voz: rompimento de janela de emergência, evacuação do trem, sabe? Eu falei, puta que pariu, não é possível, cara.
Não é o meu dia.
Meu dia, aí esvaziou o trem, aí teve que ir embora o trem, porque ele não podia circular sem a janela, aí teve que esperar outro trem, aí encheu, tipo, pessoas, assim, o trem já veio cheio, entrou as pessoas que estavam nesse trem, mas o pessoal que queria entrar, entre eles eu.
Aí ficou daquele jeitinho que paulistano adora, né?
Cara, sim, e na hora de fechar a porta, uma menina quase ficou pra fora, eu puxei ela, na hora que eu puxei, a porta fechou no meu pulso, quase quebrou meu pulso.
O cara quer ser bom e ainda se ferra, né?
Esses filhos da puta que tentam se matar na hora do rush. Porra, você quer se matar? Ó, você que tá ouvindo o Enxutocast. Você é um politano, um carioca em um lugar que tem metrô, você quer se matar. Você falou, a vida é uma merda. As pessoas compram o gibi do Liefeld. Enfim. O Super-Homem não usa mais cueca por cima da calça. O Ben Affleck vai ser o Batman. A vida é uma merda, eu quero me matar. Vai pra plataforma. Fica na ponta da plataforma por onde o trem entra. E não pula, só coloca a cabeça na frente dele. Você vai morrer igual. Vai ser rapidinho pra limpar a tua sujeira. E não vai atrapalhar a vida das pessoas. E faça fora de horário de pico. Faz 3 horas da tarde.
Entendeu? Mais uma vez eu falo, BDE também não estimula o suicídio.
É, tipo, avisa pra gente antes pra gente não pegar o metrô nessa hora.
Mata. E não enche o saco.
Porra.
Ai, ai. Inferno, vai, fala do.
Só pra terminar, né, cara?
Inferno, fala. Vai.
A coisa mais irritante de todas, a suprassumo da irritação, o que mata qualquer um de raiva. Gente burra. Gente burra. Pessoas estúpidas. Pessoas que você fala uma coisa simples e não entendem. Não porque são surdas, não porque você falou em aramaico, mas porque elas são burras. Porque elas não têm capacidade de compreensão do que você falou. Você escreve um texto e a pessoa entende totalmente diferente do que você escreveu.
Ou entende ao pé da letra, o que é bem
pior. O que é bem pior, né? Não porque você escreve mal. Você pode até escrever mal, mas desde que tenha um mínimo de coerência, né? Mas o fato é que ela não consegue juntar lé com cré. Os neurônios dela são completamente espaçados, né? Dá pra botar uma mão entre um neurônio e outro, de tanto espaço que tem, sem falar que a quantidade diminuta. Por exemplo, Cacau Show, aquela empresa de chocolate e tal, uma franquia reconhecida no Brasil inteiro.
Está em qual processo? 13.
13.
Obrigado. Ah? Não, eu nunca tá contando nossos processos.
ele não vai criticar a Cacau Show, fica tranquilo.
A Cacau Show fez uma coisa muito legal, eles têm 4 milhões de seguidores no Facebook. 4 milhões, é quase um PDE.
O Inferno tá falando da Enxuto Show, uma empresa de chocolate.
Cala a boca, amor. Porra, a Cacau Show.
Deixa eu falar, amor.
Caralho. Cacau Show, ela fez uma brincadeira. Ela fez uma campanha em que é um post no Facebook com um chocolatão lá, um chocolate derretido, delicioso, né? E um quadradinho assim escrito: Lamba aqui.
pro internauta, né? Eu odeio essa palavra, mas tudo bem. Lamber e sentir o gosto do cacau, do chocolate.
É, eles brincaram que eles tinham uma aplicação do Facebook que permitia...
É, exatamente.
Que a pessoa sentisse o gosto.
Aham, claro, uma brincadeira, né, cara?
Obviamente uma brincadeira.
Cara, teve milhares de pessoas reclamando e criticando a Cacau Show porque lamberam a tela e não sentiram gosto de nada.
Ah, merda, porra!
Sério, bicho, isso não é brincadeira. Teve. A Cacau Show teve que emitir uma nota oficial se desculpando, mas dizendo, olha só, nossa política é bem-humorada.
É, assim, eles não se desculparam. É,
não, assim, esclarecendo, né? Esclarecendo.
Eles fizeram uma nota meio que dizendo, porra.
A nossa política é assim, é bem morada. E, bicho, essa é surreal. Assim.
É esse tipo de gente, inferno, que entra no esquema de pirâmide, cara. É esse tipo de gente, cara.
E não se trata nem de questão de classe econômica, não se trata de ser pobre, rico, preto, branco. Tem gente burra que tem R$1 milhão na conta bancária, mas ainda assim é estúpido, é idiota. Isso é coisa de gente idiota. Tem idiota com diploma de mestrado, mas não deixa de ser um idiota, sabe? É coisa de... esse é o grande problema, porque você às vezes você vai... colega novo no trabalho, né? Chega lá o cara todo pomposo, com terninho e gravata, pastinha, né? Todo bibibi, bobobó. Aí pô, o cara, não, aquele fulano ali, porra, PhD e tal, estudou nos Estados Unidos, bibibi, papapá. Aí o cara senta e liga pro suporte porque não tá conseguindo ligar o computador. Só que o gabinete do computador ainda não foi instalado.
Porra, Dadá.
Sério, cara. Assim, gente estúpida é uma praga. E pode vir de qualquer lugar, né, cara? De cima, de baixo. Em qualquer meio, qualquer nível. Gente estúpida é uma tristeza. E pior que tá crescendo, né, cara? Quanto mais eu vivo, mais eu vejo gente idiota me cercando, cara. Que
não,
merda.
Eu sinto no meu trabalho também, né? Eu mudei de setor, né? Não tô mais trabalhando, mas o meu ex-chefe me pediu pra resolver lá um problema que eu tinha deixado pendente. Quando eu cheguei lá, a gente sentou lá no computador, né? Aí ele começou lá a mexer, né? Cara, eu via, ele sabia menos do que eu.
Eu lógico, ele lá... é chefe, cara. Chefe não sabe não, porra nenhuma.
Então, ele tava lá mexendo e tal. Eu falei, cara, manda. Aí eu cheguei e falei, ó, cara, faz o seguinte, abre um outro programa e vê o código pra poder encaixar ali e dar certinho. Aí foi lá, abriu uma outra janela, copiou, colou e entrou. Aí começou a dar um erro lá no sistema, que eu mandei lá um memorando desde janeiro que tá o problema lá no sistema. E até hoje não resolveram. Eu já mandei lá pra informática. A informática já ligava quase toda semana. Ó, gente, esse problema tá travando. Não dá pra fazer o trabalho desse jeito. Vai dar merda. Aí eu saí, tá bom. Aí eu saí, né? Aí meus ex-chefe ligou, pediu pra lá resolver. Cara, isso tá no memorando que eu mandei em janeiro. Eu tô reclamando, eu tô lembrando a informática desde aquela época. Ah, tá certo. Então, ó, é o seguinte, hoje já não vai dar, né? Aí você vem outro dia. Cara, eu só deixei, ó, botei aqui. Ó, aqui tá o meu telefone. Quando você souber o que está fazendo, você me liga, tá? Tchau.
Não, o pior hoje em dia é que o burro tá ousado, né, cara? O burro, ele não toma consciência, ele não tomou consciência de que ele é burro. Porque tem aquele cara que é burro, mas ele sabe que ele é limitado. O foda é o burro audacioso e se acha esperto. Né? O burro chega pra você...
É burro de base. É. Burro com preparo.
É porque você fez assim. Não, porque eu tô seguindo a norma, né? Porque a norma fala isso, isso e isso. Ah, mas o teu chefe mandou você fazer assado. Não, veja bem, ele mandou eu fazer assim, vírgula, de acordo com a norma. Então, o que ele falou tem que primeiro se enquadrar a norma. Ele deixou claro. Né? Não, mas o que ele falou veio antes. Ele não falou primeiro a norma, ele falou primeiro o que ele queria. Sim, mas o fato de vir antes não quer dizer que seja prioritário. Entre o que ele fala verbalmente e o que está escrito na norma, vale a norma. Você não concorda?
Cara, bom senso, né?
Cara, vocês já tiveram numa situação que vocês tiveram que ignorar a ordem do chefe? Que ele não sabia o que estava fazendo?
Assim, não, hoje? Nunca. Você tá falando hoje? Hoje dá a ver.
Não, isso já aconteceu comigo. Eu já tive reuniões, chamavam o meu gerente... O gerente do meu gerente, tinha o presidente da secretaria, tudo lá, a gente tava tendo reunião. Aí dentro assim, mais ou menos, a subgerente foi lá dentro conversar com o secretário e explicar a situação pra ele, né? 10 minutos ela volta e fala: super, você vai agir assim a partir de agora. Peraí, eu vou ter que fazer isso? Tá. Aí eu expliquei isso pra minha gerente. Ó, você ouviu, né? É. Ela concordou, tá. Eu simplesmente ignorei e nunca mais ninguém tocou no assunto.
Cara, comigo é o contrário. Meus chefes sabem exatamente como resolver os problemas. Então eles falam: você vai fazer isso, isso e isso. Aí eu vou pra sala e faço exatamente aquilo. E o problema fica resolvido por 5 minutos. Porque é como se fosse um gremlin. De uma maneira quase que inesperada surge outro problema. Os problemas se multiplicam. Então a questão não é trabalhar com pessoas burras. O problema é que os problemas que ficam mais inteligentes. Essa que é a questão.
Mas na questão, esse problema que teve reunião e tudo, é que envolvia a lei municipal. Isso tinha que mudar a lei, tinha que falar com outras secretarias de trânsito e tudo. Envolvia muita gente. E esse secretário, ele não tinha ideia disso. Ele simplesmente achava que dando uma ordem resolvia todo o problema. Resolvia todo o esquema. Tanto que no final eu simplesmente ignorei a ordem e continuou funcionando tudo como estava. A gente estava tentando, no caso eu e a minha gerente, a gente estava tentando, assim, como é que se diz? Aperfeiçoar o sistema, tornar ele mais ágil. Mas, cara, não adiantou nada, porque as pessoas acima da gente não tinham ideia de como funcionava o sistema. Então, cara.
Parece um sketch do Monty Python isso que você tá falando, cara.
Mas é, cara, porque tinha lei lá que tava, assim, desatualizada, que precisava... Tinha coisa que tinha que mudar no município, tinha coisa que uma pessoa podia... várias pessoas podiam fazer, em vez de só uma ficar responsável por tudo, né? Várias pessoas podiam fazer o que ia otimizar o sistema, mas não... Ficou aquele negócio, ficou aquela burocracia irritante, cara. E o pior é que é uma burocracia que tem várias brechas, sabe? Várias situações. Tipo, mas eu sou. Eu trabalhava com turismo, né? E pra entrar no município, você precisava de uma autorização. Se você viesse de ônibus. Mas, pô, tinha aquela situação, tá? Mas eu tô indo pra casa da minha família. Ah, eu tô indo pra uma reunião de igreja. Ah, eu tô indo jogar futebol. Se tinha várias situações, várias brechas, que se você resolvesse isso de uma vez, otimizava tudo. Mas, porra, ninguém queria mexer nesse negócio porque envolvia muitas leis municipais.
Pô, vamos encerrar porque é muito
importante. Dadá ficou quietinho, né, quando a gente começou a falar de burra.
Deixa ele quieto, caralho. Coitado do Dadá.
Caralho, deixa em paz, mano.
Que inferno é importante, né, Dadá? Pode falar.
Inferno é o quê?
É irritante, não é? O inferno
é irritante. É, cara.
Sabe como eu mandei a foto do meu umbigo?
Chega!
Nossa, ainda bem que não tô mais vendo os e-mails, cara.
Não, cara.
Isso aí é antigo, pô.
O inferno teve a pachorra de mandar uma foto do umbigo dele, cara. Puta que pariu. Enfim. Configurações finais, rapidamente. Cada um fala, mas só cita uma coisa, uma última coisa irritante. E vamos encerrar isso de uma vez, começando com o Moy.
Monólogos das pessoas em podcasts me irritam.
Eu acho que eu...
Cara, acho que foi direcionado, acho que foi direcionado.
Super!
E não é uma pessoa só.
Super, você!
Greve de banco.
Puta que pariu, é uma merda mesmo. Eunuco?
Ser humano me irrita, ainda mais seres humanos que colocam fotos no Facebook com a máscara do Homem-Aranha.
Inferno.
Pessoas são irritantes, eu odeio pessoas.
Concordo. Joker.
Fotos de umbigo.
Isso não é irritante, isso é nojento.
Dentro, né, isso aí não irrita, isso aí dá nojo.
É nojo.
Sei. Espelho de roupa dentro.
Mas...
E você, Léo?
Ouvinte, não sei se nós já restauramos o nosso link do Submarino. Se ele tiver restaurado, por favor, compre coisas por ele. Se não, apenas entre em www.facebook.com/BaileDosEnxutos. Procure-nos e nos curta, porque nós somos altamente curtíveis. E chega! Acabou o podcast.
É semana que vem, minha.
Podcast é irritante.
Pra caralho.
Ô, Mo, faz o Marco Bianchi aí.
Pera aí, vamos decidir.
Não, como é que é o leitor, né? Leandro Ricardo Aiosa, ou Aiosa, pediu pro o Mo imitar o Marco Bianchi e o Dadá imitar o Caetano Veloso.
Por que o Caetano Veloso, cara?
É, não, o leitor pediu, cara. Você consegue essa proeza, Dadão? Você precisa de preparo?
Não, eu vou.
Tá bom.
Estamos aqui com ele. Como é que é? Quem é o cara que ele quer imitar?
Não. Ele, apresenta o Caetano Veloso, Marco Bianchi.
Caetano Veloso.
Mas estamos aqui com o Caetano Veloso. Você... Caetano Veloso, com você, a palavra.
Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Muito obrigado pela participação nesse podcast, que é lindo, que é cíclico, que é tão cheio de vida, que é tão profundo. Muito obrigado.
Sensacional.
Sensacional.
Puro fantastiquismo.
Esses são, sim, são os melhores imitadores do Brasil.
Mandem mais. Peçam mais,
leitores que
eu vi. A melhor dupla de imitadores da podosfera.
Sensacional. Agora sim, já acabou o podcast.
Cara, a gente gosta de fazer essa porra, não faja.
Muito bom, velho.
Cara, sinceramente, cara, eu não sei se vocês falam. Se vocês estão sendo sinceros quando falam que eu imito alguma coisa. Quando eu ouço.
É engraçado pra cacete, cara.
Quando eu ouço, cara, eu falo, meu Deus, cara, não parece nada.
Pô, fica cara, parecendo sim, cara. Fica parecendo sim.
O Dada imitando o Thunderbird é muito bom.
Cara, o Thunderbird é muito perfeito,
cara. O Thunderbird, aqui. Fala, inferno.
Depois você vê esse vídeo aqui, tenta decorar essa fala do Caetano pra você tentar fazer igual.
A do burro? Do burro?
É.
Cara, esse vídeo é sensacional.
Sensacional, velho.
Cara, tem que fazer isso quando aquele... a gente fizer a leitura de comentários, cara.
Não é aquele que ele fala assim, você é burro, cara.
Que loucura, cara, você é burro.
Ah, eu devia ter pego umas frases aqui do Bola na Fogueira pra perguntar pro Caetano Veloso.
Pra ser um bom zagueiro, você é sempre jogador?
Como você é burro, cara. Larga a mão, você é burro, cara.
É, Caetano, se entra no carrinho, você pega nas bolas?
Eu não sei outra frase. Você é burro,
você tá falando de maneira burra, cara.
Caralho, eu não faço essas coisas.
Ô, Dadá, mas você improvisou muito bem, cara. Falou que o negócio é bonito, é cíclico. É cíclico,
cara. Só letra cíclico, cara, Dadá. Não dificulta.
Foi muito bom, Dadá. Porra.
Cara, vendo esse vídeo Caetano Veloso, dá pra ver que o cara foi sincero mesmo, né? Chamou o cara de burro mesmo.
Cara, ele fala de coração, né, velho? Ele...
Como você é burro, cara?
Você é burro, cara.
Eu acho... Você que... fala de maneira burra, eu não entendo como você fala.
Não, ele fala, mas você vê que ele fala incrédulo, assim, entendeu? Tipo, ele fala como quem diz, cara, não é possível. Você é tão burro. Cara, puta, sensacional.
Eu tô abrindo aqui, eu vi já alguma coisa desse vídeo, mas não vi esse vídeo. Muito bom, sei lá, eu só vi essa frase, saca?
É muito bom, é muito bom.
Ah, então você grava que quando a gente tiver comentários pra ler, você aí solta isso na vinheta.
Ô, Dadá, mas assim, tenta decorar sua frase, porque eu tenho a impressão que você manda bem assim de improviso, cara. Não tenta mecanizar a coisa, não. Só guarda o que ele fala mesmo.
É, só guarda assim o... Não é nem exatamente o que ele fala, mas o jeito com que ele fala, né?
Aí quando você escutar, você toca de orelha.
Cacuete.
Cara, mas sensacional. Ô galera, vou nessa, vou dormir que eu tô cansado pra caralho, mas não tô fudido. Puta, minha vida tá voltando ao normal. Se eu bobear, eu vou até sair de férias, cara. Porra.
Olha lá.
Na verdade, eu passei o último mês em férias.
Eu ganhei uma microférias, porque eu não trabalho na quarta-feira e segunda-feira não vai ter aula na escola porque terça-feira é dia dos professores, então vai emendar. Só volto a trabalhar na quinta-feira agora.
Maravilha. Eu vou ter um feriadão agora, dia 31. E vai ser, o dia do servidor vai ser dia 28 de outubro. Vamos jogar pro dia 31. Aí dia 1º é feriado, que é
finados. E dia 2 é finado.
Mas vai cair no sábado. Delícia. Não, dia 31 é Todos os Santos, dia 2 é finados. Mas vai cair no sábado. Mas pelo menos pega 31 e dia 1º.
31 é Halloween!
Agora, amanhã eu acordo, vou terminar The Legend of Zelda, que eu baixei de grátis pro meu 3DS.
E vou jogar GTA.
Eu espero que vocês dois morram. Porque eu não tenho nem o 3DS nem o GTA V. Eu tô jogando GTA 4 aqui, cara, pra matar a vontade. Vou tentar terminar o Wild Blood, não sei porque eu comprei aquela porra.
Ô, mano, você encontrou a gangue de brasileiro de GTA 4?
Não, cara, ainda não.
Tem.
É que isso daí provavelmente é no modo missão, né? E eu assim, cara.
Não. Eles estão largados. Deve ter dois ou três grupos de brasileiros.
Porque, cara, eu jogando GTA, eu tenho o foco de um peixe dourado, cara.
Eu sou assim.
Se eu fiz 4 missões de história até agora, foi muito. Eu só fico no mapa matando pessoa, atropelando o policial.
Mas assim, você passa por eles, você tipo tromba com eles, o cara fala. Ah, pra casa do caralho!
Sério, cara? Vou ver se eu acho isso.